Está vivo, está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 392 desse seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. Estamos quase encerrando a nossa série de previews. Aliás, estamos na última semana da série de previews e vocês estão vendo que a gente vai falar do San Francisco 49ers, uma das equipes mais interessantes de se assistir para essa temporada, pelo menos para essa pré-temporada, e para falar sobre o time. Claro que a gente continua trazendo torcedores da equipe. Vamos começar apresentando direto do esportismo, Dani Kowalski. Prazer tê-la de novo aqui no Fumble na NET.
Mais um prazer estar aqui, Dani, e pra quem está ouvindo a gente no Flamblinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar do Niners, então o clubismo vai ser solto pela minha parte, não me responsabilizo.
É isso, direto do The Gold Rush Brasil podcast, Jailson, seja muito bem-vindo ao Fumble na NET.
Olá, Danilo, olá, Dani. Dani, olha que legal.
Dandan.
A dupla Dandan. E estarei aqui com as minhas análises completamente embasadas ou da franquia dos 49ers.
É isso, galera. Muito clubismo, muitas previsões e análises sobre o 49ers. Assim que a gente voltar do nosso bloco de recados, não sai daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você. O IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também. Somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Tudo bem, como a magia da edição já trouxe os recados para vocês, vamos começar a falar de 49ers aqui. Vamos começar, Jailson, com Free Agency, que foi um período, pelo que eu tô vendo aqui, bem movimentado do Niners, mas eu queria até uma análise tua, o que é que te destaca, o que é que te chama atenção em contratações, em chegadas, saídas, renovações, etc.
Bom, o principal nome da Free Agency foi inicialmente algumas renovações, né, mas creio que o Daniel ia confirmar a vinda do Alex Mack de Atlanta, foi o grande nome das Free Agents, porque o nosso center, que chegou a não jogar no time direito, ele se aposentou, foi trazido do Giants, como que era o nome dele mesmo, Dani?
O Weston Richburg.
Jogou alguns poucos jogos, se lesionou e nunca mais voltou a jogar futebol americano. E como alguns analistas dizem, o sistema do Kyle Shanahan passa especificamente por ter um grande center, que no caso, ele confia que Alex Mack, mesmo com seus 36 anos, consiga trazer essa vantagem. E renovações da linha, né, como Trent Williams também, que passou passou a ter o maior contrato de left tackle da NFL, apesar de ter uma cláusula ali meio mandrake, né, que os últimos anos são totalmente opcionais. Então, inicialmente, esse reforço na nossa linha ofensiva foi o destaque na free agents.
Boa, Trent Williams, quer dizer que o Niners entrou na onda dos void years que tá tomando a NFL aí.
Eu acho que teve uma questão de ego ali pro Trent Williams ser o left tackle mais bem pago da NFL, né? Coloca o void years lá pra ele poder colocar ali no Wikipedia dele.
Boa, Dani, o que é que você tem de destaque desse período aí pro Niners?
Eu concordo com o Jair, sua vinda do Alex Mack, que é um center muito veterano, com bastante experiência na NFL, e que já jogou com o Kyle Shanahan em dois times, então é alguém que o Kyle Shanahan confia muito, foi uma boa aquisição pro time, mas a minha felicidade foi mais a renovação do Trent Williams e também a renovação do Kyle Juszczyk, que tava pra virar free agent, e aquela coisa, muita gente fala que o fullback é uma posição quase morta na NFL, e o Kyle Juszczyk tá aí pra mostrar que isso não é verdade, assim, então eu acho que essas duas renovações do Trent Williams e do Kyle Juszczyk ajudam bastante o time, trazem bastante força pro ataque, bastante confiança, ainda mais que o time tem recebedores que não são tão experientes, são jogadores ainda jovens, e ter esse pessoal com um pouco mais de experiência no time pode ajudar. Então eu acho que essas duas foram os meus destaques. Tem também a renovação do Jason Verrett na secundária, mas eu acho que a do Trent Williams e do Juszczyk foram mais destacadas pra mim.
Como a Dani trouxe o Jason Verrett, o Fernandes fez um pacotão de renovações de um ano, né? São vários jogadores que tinham contrato, acabaram o contrato em 2020, eles renovaram só por um ano. E entra um grupo grande, né? Como o Daniel Brunskill, o Marcel Harris, DJ Jones, alguns bons jogadores, né? O Emmanuel Mosley foi um caso específico, ele acabou renovando por 2 anos, Jarquez Starff, o próprio Jason Verrett, o Kyle Williams, todos renovaram por um ano apenas. E o Jeff Wilson também.
Isso, tem uma lista bem razoável aqui de jogadores de um ano. Até jogadores que assinaram em outros times saíram pra um ano também, o Solomon Thomas, Akello Witherspoon, Nick Mullens, são de posições e calibre, assim, de jogador que você não espera. Quer dizer, o Nick Mullens é outra história, mas você não espera.
Você fala
exatamente
de Nick Mullens pra Jack pra ver o que ela sentiu no... Ela sentiu na pele o que a gente passou uma temporada inteira na quinta-feira.
tem contratação, por exemplo, tem dois que me chamam a atenção, os dois que vieram do Raiders, o Maurice Hurst e o Arden Key, também são contratações de um ano.
Eu acho que são mais contratações pra fazer profundidade no roster, assim, porque a linha defensiva do Niners já é uma linha bem forte, ainda mais que agora vai ter a volta do Nick Bosa, a volta do Dee Ford, tem Fred Warner, que é atualmente um dos melhores linebackers da NFL, DJ Jones na linha defensiva também, então o time precisa desse tipo de jogador que trabalha bem na linha defensiva pra ter profundidade, no caso de uma lesão, uma substituição, ou até mesmo um plano de jogo, né? Até é o que vai ser interessante, porque o time trocou o coordenador defensivo, saiu o Robert Saleh, que é agora o novo técnico do New York Jets, e tá entrando o DeMeco Ryans, que já tava trabalhando com o Robert Saleh. A gente precisa saber, ele pode ter aprendido muita coisa com o Robert Saleh, mas tem que ver se ele vai ter aquela mesma energia do Saleh na sideline, que isso eu acho que motivava bastante a defesa.
É que é um pouquinho difícil separar a energia de Robert Saleh, né?
Total. Nessa pré-temporada, nesse primeiro jogo da pré-temporada, já viram ele subindo as escadarias do MetLife Stadium, né? Antes do jogo. Então ele já tava gastando uma energia antes.
Ele é daqueles técnicos que precisa alguém atrás puxando pra ele não entrar em campo correndo?
Aí também se chama Sean McVay, que tinha um carinha só pra segurar ele na sideline.
Então, se deixar, ele sai correndo pra uma voadora no juiz ali. Esse é o modelo. Vamos tratar a outra entrada, no outro influxo de talento aí pro Niners, que foi o draft. Tá, um draft que foi especial, muitas trocas ali no começo, e o Niners sai com o Trey Lance, quarterback de North Dakota State na primeira rodada, Aaron Banks, guard de Notre Dame na segunda, Trey Sermon, running back de Ohio State, e Embry Thomas, cornerback de Michigan na terceira, Jalen Moore, guard de Western Michigan, Dimodor Lenoir, cornerback de Oregon, e Talanoa Hufanga, safety de USC, os três na quinta rodada, e mais Elijah Mitchell, running back de Louisiana na sexta. Trey Lance à parte, que afinal, qualquer avaliação do draft do 49ers vai passar pelo que o Trey Lance entregou ou deixou de entregar. Do Aaron Banks pra baixo, tem nomes que chamam a atenção de vocês?
Bom, eu gostava muito do Trey Sermon no processo do draft, né, do jeito que ele corria em Ohio State, apesar dele ser um running back um pouco mais forte, como ele corria bastante em zona, então já tá meio que adaptado ao sistema tema do Kurt Hanna. E a gente tá vendo aí a evolução do escolha de quinto round, que é o Talanoa Hufanga, que jogou muito bem a pré-temporada e vem se destacando no training camp. Agora, os outros jogadores, eu desconfiava já no processo do draft e não se destacaram por enquanto durante o training camp, que a gente já viu aí as primeiras semanas. Um destaque negativo, inclusive, pro Aaron Bain.
O Talanoa Hufanga, eu gostava demais por um fator não exatamente dentro de campo, é só porque ele foi, entre esse período de temporada de college football e o draft, ele foi treinado pelo Troy Polamalu. Isso fala muito sobre ele.
Já deixou o cabelo parecido.
Sim. Eu achava que ele ia pegar 43, inclusive.
É muito válido, né? E como o Jailson destacou, tanto o Talanoa Hufanga quanto o Diomedor Lenoir, tiveram uma boa atuação na partida. Então eles estão mostrando que o que podem ser uma renovação na secundária do Niners está precisando disso, né? Perdeu uma grande referência, que era o Richard Sherman, que virou free agent e até agora não assinou com ninguém, e ainda acabou se metendo em problemas agora na off-season, mas não é o que vem ao caso agora. Mas ainda assim, eles foram dois draftados que estão demonstrando o trabalho e que podem mostrar que podem ser de grande ajuda pro time. Mesmo com o Jason Redd, com o Jaquaski Tartt, com o Emmanuel Mosley, é bom ter gente que tá disposta a trabalhar bem, a mostrar serviço na secundária do time, que sempre foi um setor que apresentou algumas falhas em algumas partidas.
Beleza, e vamos andando aqui. Se a gente falou de todo o trabalho do John Lynch como general manager, entradas, saídas, drafts e tal, vamos falar da outra pessoa que faz parte da montagem desse elenco aí, que é o Kyle Shanahan, head coach. Um cara que chegou em São Francisco já dando um choque de realidade, né? Não precisamos falar das gestões anteriores a ele. E o time melhorou muito, chegou aí ao Super Bowl e tal, e existe a expectativa de que ele mantenha o time circulando aí na parte alta das tabelas da NFL. Lesões têm atrapalhado, mas como atrapalham várias equipes todo ano. O que eu queria ver de vocês era uma avaliação do trabalho do Kyle Shanahan até aqui, expectativas pro futuro de curto prazo. Existe qualquer tipo de pressão em cima do Shanahan?
Bom, acho que a pressão existe em todo técnico de NFL, né? São 32 técnicos querendo mostrar que são os melhores a cada temporada. Então, acho que a pressão existe para todos, mas seja de maior ou menor calibre. Mas pelo Kyle Shanahan, falando pelo Kyle Shanahan, eu, por enquanto, sou maior parte elogios pra ele, porque ele ressuscitou o time depois de atuações tenebrosas, como você falou, não podemos nem lembrar, né, Jinton Sula e Chip Kelly, pelo menos. Então eu acho que ele trouxe um ar muito bom pro time, junto com o John Lynch também. Eles têm feito um bom trabalho, eles estão conseguindo trabalhar em conjunto, não é aquela coisa de um tentando aparecer mais do que o outro, um mostrar que manda mais no time do que o outro. Eles estão sempre trabalhando em conjunto e eu acho que é uma parceria que está funcionando muito bem. E pro futuro, ou a curto prazo, como você perguntou, pelo menos para essa temporada, a expectativa é de manter o nível do time competitivo, sem muitas lesões, né? E o time saudável chegar pelo menos à pós-temporada, um ponto mais longe possível sempre, né?
Bom, eu acho que se você olhar os números frios, né, o Kyle Shanahan tem campanhas apenas uma campanha positiva, né, por enquanto, na NFL, apesar de todas as campanhas negativas. Só que se perguntar pra qualquer torcedor, a maioria dos torcedores, todos vão elogiar o Kyle Shanahan. Que o que você tinha do time, ele transformou o time e deixou o time com a cara dele. Esse ano, especificamente, ele não é acreditado como coordenador ofensivo, é colocado apenas como head coach, mas isso é até questões menores ali, né, que ele vai continuar ali comandando junto com o McDaniel, né, não sei. Era o nosso coordenador de jogo corrido, ele passou a ser agora oficialmente o coordenador ofensivo devido à debandada lá pros Jets dos nossos outros coordenadores. Então, acho que ele tá evoluindo ainda nessa questão de ser head coach e não apenas coordenador ofensivo. Tá entendendo que ele tem uma questão mais de gestor do que além de ser um gênio ofensivamente do jogo. É, acho que basicamente é isso mesmo. Ele tem um pouco de pressão, como a Dani falou, né? Indiferente, se a temporada do Fernandes for um desastre, ele ainda vai permanecer no cargo. Dificilmente ele sai, a não ser se acontecer dois desastres, né? Garoppolo jogar muito mal, ele colocar o Trey Lance foi ainda pior do que o Garoppolo. Acho que seria o único...
É, a única condição.
É, tipo, sair com uma vitória, sei lá, alguma coisa assim.
Mas ainda assim, mesmo naquelas temporadas que foram negativas do Niners, como a do ano passado e a temporada pré-temporada do Super Bowl, o Niners sempre foi um time competitivo. Tinha placares assim que o Niners perdia por menos de uma posse de bola, 3 pontos de diferença. Assim, era aquela coisa dele ainda não ter corrigido falhas pontuais, que ele acabou conseguindo corrigir naquela temporada de 2019, que levou o time ao Super Bowl, e que na temporada 2020 acabou sendo prejudicado pela grande quantidade de lesões do time. E ainda assim, ele conseguiu extrair uma limonada daqueles dois limões chamados Nick Mullens e CJ Beathard.
Você falou problemas pontuais, eu pensei, Brian Hoyer de quarterback é um problema pontual mesmo.
Esse aí já tinha até esquecido da minha mente. Brian Hoyer já tinha passado até longe da minha mente, mas obrigado por me lembrar, mas realmente...
Nada, precisando...
Nossa, muito obrigada.
Tamo aí,
né? Mas como eu falei, ele conseguiu, teve muita coisa que ele conseguiu corrigir naquela temporada 2018, aliás, corrigiu da temporada 2018 pra temporada 2019, que 2020 acabou prejudicado pelo alto nível, alto número de lesões no time, né? Que acabou prejudicando a maioria titular. Não é nem aquela coisa, você perdeu o reserva, você perdeu o seu linebacker reserva. Não, o time simplesmente perdeu Nick Bosa, que tinha sido o calouro defensivo do ano anterior, e o Dee Ford, que também era um cara muito potente na linha defensiva. Aí do lado do ataque, perde o Garoppolo pela lesão no tornozelo, por duas lesões no tornozelo, na verdade, que até o Trent Williams chegou a comentar agora, nessa off-season, que ele não quebrou a perna por pouquíssimo, então é aquela coisa pra se respirar, aliviado mesmo. Então é a gestão dele que faz o torcedor do Niners dar esse voto de confiança no time, no Kyle Shanahan, perdão.
E ele vendo assim os erros do passado, né, ele tenta pelo menos modificar. Você vê que ele tenta, pode ser que não dê certo, mas pelo menos ele tenta minimizar alguns erros, por exemplo.
Exato.
Muitos jogadores reclamavam, não diretamente, né, com o Niners, chegaram a comentar indiretamente na notícias em geral, os treinos do Fernandes eram bem pesados. E o que ele fez? Esse ano ele não diminuiu o peso dos treinos, mas para veteranos e pessoal voltando de lesão, ele tá mitigando os treinos para esse pessoal. Então você vê folga de veterano já na pré-temporada, no meio
do training camp. Ele suspendeu OTAs, as atividades organizadas.
Isso. E agora no training camp, né? Ele tá
também.
Pensando bem, é pré-temporada já, né? Ele tá dando um dia de folga tá fazendo um rodízio de folgas pros jogadores veteranos, inclusive não tão veteranos assim, né? Os jogadores têm algum problema de lesão, ele também tá dando folgas a mais pra trabalhar melhor essa parte muscular, que nos últimos 2 anos, 3 anos aí foi algo que pesou bastante no 49, né?
Pois é, e é mais incrível ainda, marca mais na cabeça de todo mundo, porque os anos em que o Niners teve problema de lesão, foi um desempenho muito abaixo. O ano que as lesões não impactaram tanto assim no time titular, o time foi pro Super Bowl, né? Então você fica com aquilo ali na mente que se você evitar as lesões, o time vai pras cabeças. E olha, vocês mencionaram, claro que a saída do Robert Saleh é impactante, mas eu não tinha me tocado o quão impactante é, bicho. Ele levou o coordenador de jogo aéreo, Mike LaFleur, ele levou o Shane Day, que era treinador de quarterback. Aliás, Shane Day foi pra Los Angeles, pro Chargers. Ele saiu arrastando uma galera com ele aí, né?
É, alguns são de impacto mesmo, como o McDaniels diferenciado ali, né? Agora
é questão de... O LaFleur genérico. LaFleur genérico. Aliás, genérico não, né? Similar porque é irmão do original, do Packers, mas...
Do Matt.
Isso, do Matt LaFleur.
A família LaFleur tá de sacanagem também, pô. Vai ter 2 filhos, vai chamar Matt e Mike, e ainda deixa os dois seguirem a mesma carreira?
Ah, pois
não dá,
é.
Não dá.
É falta de criatividade, ora.
Porra. A questão do QB coach, ele não era muito bem visto pelo time, tanto é que retornou o Rich Scangarello, que foi o coordenador ofensivo dos Broncos.
Foi.
Passou um tempo, né?
Isso.
Que era o QB coach original lá, que fez o CJ Beathard jogar bem com o Nick Mullens. Então o cara é bom, hein? O cara é quase um milagreiro. Unidos.
É esse que transformou os limões na limonada.
Isso, daí ele acabou indo pro Broncos, né? Porque tentou lá instaurar um sistema relativamente similar ao do Shanahan. Tem toda uma questão lá que o pessoal dos Broncos não gostou, mas tá lá, né? É, já o coordenador defensivo, que agora é o DeMarco Ryans, que era o nosso coordenador de linebacker.
Uhum.
Então, basicamente, ele subiu de posição, que ele foi considerado o cara que encontrou, o mentor do Fred Warner, que viu o tape, que indicou o Fred Warner, pediu pra que fosse draftado o Fred Warner na terceira round, e depois o Greenlow, no passado recente aí, que são os nossos dois linebackers titulares atualmente. Então, ele é um cara muito bem visto, pelo menos, se não for bom como defensive coordinator, vai ser bom como scout.
Boa, e aí você coloca um James Batcher como assistente sênior e tal, porque já é um cara que tem mais experiência, você dá essa controlada aí no novato. É uma estratégia que normalmente a NFL aplica e normalmente funciona. Né? Ou você vai inteiro pra galera que tá começando, dá um ar novo pra todo um setor, ou então vai nessa mistura aí que costuma ser mais tranquila. E o terceiro nome que a gente precisa falar aqui entre as cabeças do elenco, né? A gente falou do trabalho de general manager, a gente falou do trabalho de head coach, a gente precisa falar de quarterback, mas o Niners, inclusive esse é o motivo pelo qual esse preview ficou tão pro final da série, o Niners tem uma disputa de quarterbacks bem sérias aí pela frente. Jimmy Garoppolo vem na era Kyle Shanahan, ele é o titular, basicamente, e agora, nesse ano, Trey Lance veio como a escolha número 3 do draft. Historicamente, você não é draftado tão alto para não entrar em campo. Então, existe a expectativa de que Trey Lance, ainda esse ano, vai entrar, a não ser que o Niners planeje muito diferente, e é aí que eu queria ver de vocês. Tem indícios de como vai ficar essa briga? Quem é que tá na frente nesse momento? Qual é o prognóstico?
Na minha visão, quer dizer, na minha visão não, né? O que eu tento ler a mente do Kyle Shanahan, o que ele dá indícios que vai fazer é manter o Garoppolo como titular enquanto o time estiver jogando bem. Eu acho que ele tem muita questão de como se fosse uma meritocracia. Se o time estiver ganhando com ele estiver jogando bem, ele vai ser mantido no time. Se o time estiver ganhando, ele estiver jogando mais ou menos, ele ainda será mantido no time. Só se ele estiver jogando muito mal pra ele ser retirado do time, pra ele ser bancado pelo Trey Lance.
Pode falar. Não, só pra falar que eu concordo contigo. Nesse ponto eu concordo contigo. Pode continuar.
Tem muita gente que acha já que Trey Lance deveria começar a semana 1, mas não. O Garoppolo conquistou a posição de titular, né? Ele mesmo, como era um quarterback mais experiente, ficou no banco quatro jogos, se não me engano, quando veio da troca dos Patriots. Então, mesmo um quarterback experiente, já com alguma bagagem na NFL, não jogou de primeira com o Kyle Shanahan. Um cara como o Trey Lance, que veio de uma divisão mais baixa, né, do FCS, não jogou em 2020, teve um jogo em 2020, na verdade, né? Então, um cara com muito menos experiência, extremamente novo, 21 anos, provavelmente vai acabar o contrato dele de calor, ele vai ter a idade do Joe Burrow, quando o Joe Burrow foi draftado. Então, ele tem muito tempo ainda pra evoluir. Acho que o Kyle Shanahan vai ter uma... Sabe que tem... Imagino que tem em mãos, né? O potencial atlético, o braço dele é muito bom, só que vai desenvolver com calma e a parte física. Na minha visão, o Garoppolo joga esse ano inteiro.
É, eu também acho que o Garoppolo fica como titular, porque é aquela coisa, todo quarterback tem o seu piso e o seu teto. O Garoppolo já tem isso bem estabelecido. A gente já sabe o que ele consegue, o que ele não consegue fazer, que tipo de lançamento ele não faz e qual tipo de lançamento que ele consegue trabalhar bem. E até nesse primeiro jogo de pré-temporada, que ele ficou só 4 snaps e acertou todos os passes, então acho que isso ajuda ele também a ter um pouco de credibilidade com o Kyle Shanahan, enquanto o Trey Lance ainda é um quarterback a ser moldado. A gente sabe que o teto dele pode ser bem alto, justamente pelo que ele ofereceu para ser uma terceira escolha geral, mas o piso dele ainda tá muito, muito falho, vamos botar assim. Ele ainda tem que ser desenvolvido nessa parte. E como o Jailson bem pontuou, ele ficou sem jogar um ano inteiro, ainda tem muito, é um cara muito jovem, tem muito a aprender, então eu acho que ele só entra, se ele entrar em situações de pontuais em que se precise do braço dele e que o Jimmy Garoppolo não consiga, ou então até para ele pegar um pouco de experiência, um jogo que já tá totalmente perdido, ou um jogo totalmente, um placar mais elástico que o Niners esteja ganhando, ele já entra para pegar um pouco de experiência, mas como titular eu creio que ele só entra realmente se o Garoppolo se lesionar ou jogar muito mal.
É, outra coisa que eu vejo o Trey Lance entrando, na verdade eu vejo ele entrando muitas vezes nesse ano, tá? Só que não como o pessoal tá imaginando, não como starter, mas sim como a Dani colocou, como umas jogadas pontuais e em alguns momentos eu acredito até que vai ter dois quarterbacks em campo ali, tentando simular o que o Hill faz no Saints, ou questão ali de correr mesmo com a bola, Trey Lance correndo com a bola direto, em jogadas de read option, questões assim. Então jogadas desenhada especificamente para trade ends.
É, exatamente. É uma situação que a gente vai poder ver ele, né? Para ter uma ideia, porque a gente sabe que uma das qualidades dele que fez o Kyle Shanahan draftar ele, fazer essa aposta tão alta, foi justamente a mobilidade dele, a possibilidade de escape dele, que ele não acabou mostrando muito nesse jogo. Tanto que ele não correu além da linha de scrimmage, só fez escapada do pocket. E em algumas situações a linha ofensiva nisso deixou a desejar, mas eram os reservas, tem que dar um desconto nisso e primeiro jogo de pré-temporada, mas ainda assim é um tipo de situação em que ele possa aparecer nos jogos da temporada regular.
Provavelmente o Kyle Shanahan chegou pra ele e falou que ele tá proibido de correr, né? Deu essa impressão. Nos treinos a gente viu muito lance dele. Que nome horrível, né? Vimos muito lance do lance.
Nossa.
Nossa.
Não, é ruim.
Trocadinho feio.
Muitos momentos.
Muitas jogadas.
Ficar lance da meu dicionário.
Até snap você pode usar. É melhor isso. Cometer anglicismos do que ficar nessa.
Ou então fala muitos lances lance. Puxa um colo falando twins. Não. Viu muitas jogadas, obrigado, que foi desenhadas pra ele correr. E nos jogos, por enquanto, a gente não viu nada disso. Provavelmente ele tá treinando uma coisa no jogo ali, que é puxar mesmo questão dele identificar leituras, que é o fraco dele ali, que ele tá com dificuldades ainda. Teve muitas jogadas erradas devido a isso, né? Teve leituras incorretas. Então, acho que o Caixano tá pegando mais no pé nessa questão.
É, eu acho que aí, nesse ponto, a questão pode até ser evitar que ele vire o Lamar Jackson 2.0, né? Vamos falar bem a verdade. Porque em algumas ocasiões que o Lamar Jackson poderia ter a oportunidade de passe, o que ele faz? Ele bota a bola embaixo do braço e sai correndo. Mas ele tem jogadas desenvolvidas pra isso, e o Kyle Shanahan tá fazendo isso com o Trey Lance. Mas eu acho que é possível que o Kyle Shanahan esteja desenhando mais as jogadas pra ele poder ter esse desenvolvimento, mas também ter jogadas em que ele faça isso, de pegar a bola e sair correndo como a dupla ameaça pela qual ele foi draftado, né?
De todos os quarterbacks que estão nessa disputa aí, provavelmente Jimmy Garoppolo é o mais capacitado para se manter como titular da equipe.
Sim. Tá?
Especialmente pelo tempo que ele já tem aí trabalhando esse mesmo esquema com o Shanahan em São Francisco. Então, e considerando que Trey Lance é um quarterback vindo da segunda divisão, né, North Dakota State, tem um monte de gente que coloca como a Alabama da segunda divisão do college. E segunda divisão, tô fazendo muitas aspas aqui porque não existe oficialmente, mas enfim.
Sim.
Então, existe, mas é a terceira daí, né?
Então. É exatamente o perfil de quarterback que você quer aplicar a famosíssima técnica Mahomes. Você deixa o cara um ano inteiro treinando ali no banco e se desenvolvendo. O que eu não acho que vai acontecer. Seria um caso excepcional para aplicar isso, mas eu acho que o Trey Lance, em algum ponto da temporada, vai entrar em campo. Não digo depois do bye, que é o normal que você faz com quarterbacks, porque a bye é na semana 6. Se fosse mais ali pra semana 10, 11, a bye, dava pra fazer. Se você pegar a sequência final de temporada aqui, pode rolar dependendo de como tiver o Niners, por exemplo. Semana 14 em Cincinnati, semana 15 recebendo Atlanta, aí 16 é mais pesada contra Tennessee, mas em alguma hora vai precisar de desafio maior. 17 recebe Houston, e aí 18 fecha com Los Angeles, que aí é casca grossa pesada, assim. Mas essa é uma sequência favorável. Até se quiser começar com a semana 11, que é em Jacksonville, depois recebe Minnesota, aí tem Seattle na sequência. Dá pra fazer um trabalho pra que ele entre em campo se ele estiver pronto. Esse é o típico caso que você pode esperar. Bom, já vamos ficar de olho aqui pra temporada 2021. O que é que você julgaria hoje, Dani, como um ponto forte e um ponto fraco, ou alguma coisa que te preocupa nesse 49ers?
Bom, um ponto forte eu vou considerar a defesa, principalmente a linha defensiva. Como eu falei, vai ter a volta do Nick Bosa, Dee Ford, ainda já tem lá Fred Warner, Dre Greenlaw, DJ Jones. Então é um ponto que trabalha bastante, tanto na pressão quanto o quarterback, quanto na defesa contra o jogo corrido. Por outro lado, a outra linha me preocupa em alguns pontos, a linha ofensiva. A gente falou do Trent Williams e da vinda do Alex Mack, mas tem outros pontos ali, como o Mike McGlinch, o Daniel Brunskill, que em alguns jogos deixaram a desejar pro time. Então eu acho que esse é o ponto que mais me preocupa, a linha ofensiva. E nesse jogo de pré-temporada, os reservas também não mostraram muita solidez, principalmente na proteção ao Trey Lance e também ao agora já dispensado Josh Rosen, né? Então, eu acho que é um ponto que ainda deixa a desejar no time.
Boa, Jailson.
Bom, um ponto forte, eu acho que a defesa não vai cair o nível, mesmo com a mudança de coordenador defensivo. Então isso já seria um ponto muito forte do time. Temos ali a secundária, basicamente renovou todo mundo, só o Richard Sherman, que já não jogou uma parte do ano passado devido à lesão. Todo o restante da secundária acabou retornando ali, inclusive alguns reservas, como o Marcel Harris, Tavares Morrison, antes se machucou, né? Que era o reserva do safety, então podemos ter alguma dúvida ali em questão da secundária, mas trouxemos já o Clinton Dix pra repor essa questão da secundária.
Tinha o Tony Jefferson também, né? Que ele acabou se machucando agora no training camp também. Então, acho que a vinda do Haha Clinton Dix foi mais pra suprir a falta do Tony Jefferson do que reforçar a secundária, né? Mas, de qualquer forma, é um veterano que ajuda na rotação.
Isso, e como a Dani já adiantou, né? O retorno do Nick Bosa e a esperança do retorno do DeFord, né? Que chegou em alguns momentos aí de cogitar a aposentadoria devido a lesões nas costas e pescoço. Maurice Hurst ali, como já adiantaram, nossa linha defensiva, ele passa a ter uma rotação muito forte com o Zach Kerr, com o DJ Jones, o próprio Maurice Hurst e o Javon Kinlaw. O que me preocupa, como a Dani já adiantou, é o lado direito da nossa linha ofensiva, especificamente o lado direito para proteção de passe, que ali é Mike McGlinch e Daniel Burns, que são teoricamente os titulares. Aaron Banks, que pode jogar tanto na esquerda quanto na direita, não chegou nem perto do nível, porque a gente já tá reclamando. Então, esse lado da nossa linha vai ser um perigo no time. Lá com o Tomlinson, a gente já acostumou a jogar com ele, né? Ele não foi um bust, né? Pela posição que o Detroit chegou a pagar por ele lá na primeira rodada, mas ele se ajeitou ali como left guard. E esperamos aí que o Alex Mack mantenha o nível que ele veio apresentando aí nos últimos anos em Atlanta. Mas assim, o que mais me preocupa aí é a proteção no passe aí dessa nossa linha ofensiva.
Pô, aí então, que nível vocês esperam que o Niners vá brigar nessa temporada? É uma divisão bem, bem difícil, mas pra onde vocês acham que esse time tá indo? Pra playoff, pra brigar por divisão ou pra ser um time de meio de tabela? Qual é a avaliação de vocês?
Bom, eu acredito que mantendo o time saudável, não tendo tantas lesões como teve na temporada passada, eu acredito que o time vem pra brigar tanto pela divisão quanto pela pós-temporada. Como eu falei, todos os outros 31 times querem a mesma coisa, nem todos conseguem, mas numa divisão que é tão competitiva quanto a NFC West, qualquer deslize pode significar você ser o último, e a gente viu isso ano passado. O Niners, em determinadas situações, se fosse de outra divisão, não estaria em último, poderia estar em segundo ou até em primeiro, bom, mas em segundo, entre segundo e terceiro, não em último. Mas eu acredito que o time se mantendo saudável é pra pelo menos pós-temporada mirando Super Bowl.
Qualquer coisa diferente de playoffs pro 49ers é uma temporada
perdida
nesse ano, obrigado. Então, difícil, qualquer coisa que não seja, pode ser por wild card, pode ser por campeão da divisão, o 49ers tem que ir pra pós-temporada, tem que disputar playoffs, preferência não cair na primeira semana, né? Então, eu acho que o time vem forte, sim, pra esse ano. Alguns consideram aí que tá ali na metade da tabela, mas eu acho que estão subestimando o retorno de alguns jogadores, estão esquecendo que a nossa defesa dos anos anteriores, a única diferença sempre era o Nick Bosa. Quando ele entrou, a defesa elevou num patamar incrível. Ano passado, sem ele, a defesa foi um bom nível, e agora com o retorno dele e alguns reforços, eu acho que vai pelo menos chegar próximo àquele nível do Super Bowl de 2019. O ataque parece que vai engrenar de novo, vai conseguir distribuir melhor a bola ali com um corpo de wide receivers superior que a gente já teve nos anos anteriores, com Brandon Ayuk, Debo Samuel aí, mais experientes, George Kittle, que é excelente, um tight end acima da média, né? Da média não, né? No mais
pode
alto
dizer que é o
nível.
Melhor, pô, vai, fala que é o melhor. Esse é um programa do Niners, a oportunidade é essa.
É modéstia, modéstia. É pra não dizer assim que a gente subiu muito no pedestal, mas aí ele fez a tal da tight end university, levou a gente pra treinar com ele. Ah, levou o Travis Kelce também, mas não adianta, é o melhor, é o cara.
É um grupo que pode surpreender aí o comitê dos 49ers, que eu não sei, mas se quiser levar 5 running backs, se contar ainda o Kyle Joyce, levar 6 running backs, vai levar e os seis podem jogar em alto nível. Então pode ser uma surpresa aí pra alguns times também. E eu acho que o Fernandes conseguiu repor as perdas bem, seja de wide receiver, de secundário, que foram as principais perdas do ano passado, né? Do ano passado pra esse ano. Acho que o único cara mesmo que eu queria que mantivesse e não conseguiu foi o Kyle Harder, que acabou indo pra Seattle. Como é que pode uma coisa dessa, né?
Absurdo, traição.
Queimar a camisa dele, que eu não tenho. Então é isso a minha expectativa. Tem que ser playoffs, no mínimo, Fernandes.
Pois é. O nível dessa divisão não me deixa ser otimista a ponto de cravar que é o grande candidato da NFC West, tá? Tem times que já estão figurando nesse círculo de título de divisão entre no topo da conferência mesmo, há mais temporadas. Eu costumo respeitar essas sequências, assim. E também são times que não tiveram mudanças estratosféricas na estrutura. Dito isso, o Niners é talvez um dos melhores candidatos a wild card que você tem na NFC. É um dos grandes candidatos a ser aquele time que vai do lixo ao luxo na NFL. Você sai lá da rabeira da divisão e vem brigando forte em cima. Porque ele não só tem elenco, como ele tem comando suficiente pra brigar nessas posições mais pra cima. Então, é difícil tirar o Niners da briga de playoff. Eu concordo contigo, Jailson, que não ter playoff esse ano é uma temporada praticamente perdida. Você só não é perdida se você tiver um resultado muito ruim no começo, e aí o Trey Lance assume e ele mostra coisas muito boas. Aí, nesse caso, você sai com um lance positivo, porque você não teve playoff, mas você teve teu quarterback, teu próximo quarterback saindo muito bem, né? Mostrando grandes coisas. Então é nesse princípio aí que eu tendo a colocar o Niners.
É, bem por aí mesmo. É bem esse lance, né? Mas o principal foco também é manter o elenco saudável pra que se atinja esse objetivo, né? É o que é a maior preocupação do time, eu acho que desde o ano passado, que foi uma série de infortúnios que impediu o time de seguir em frente.
Pois é, normalmente análises assim, previsões, você faz contando o que o time vai se manter saudável, contando que o time vá desempenhar no seu melhor, né? Mas pro Niners se precisa reforçar que ele precisa se manter saudável, porque já tem muita temporada próxima aí uma da outra, e que isso foi um problema sério, né?
Uhum.
Algumas posições, vou até ralhar a boca, né? Algumas posições, o Niners tem uma boa profundidade, que é o miolo da linha defensiva e a parte de running back. Então, que são normalmente lugares que o pessoal se lesiona com é mais comum que outras posições, né? Mas se for, por exemplo, qualquer outra posição, se for qualquer um da nossa linha ofensiva, a casa já cai. Não tem um cara nem próximo ao nível no grupo de reservas. Então vai ser bem complicado se tiver uma lesão nesses grupos aí.
Aliás, os tackles é bem fácil de escalar. É claro que é o Trent Williams e o Mike McGlinchey. O Alex Mack deve ser o center. Quem tá como guard na expectativa de vocês?
Tá com o Antonisson na esquerda e na direita. Ali é o que tá em disputa, mas por enquanto tá o Daniel Brunskill. Mas é a posição em aberta, na verdade. Tanto é que foi o que buscaram o Aaron Banks ali no draft, né? Alto, né?
Ele que eu tô vendo é o Brunskill, o Aaron Banks, Tom Compton e Senio Kelemete disputando a vaga.
Eu nem sei quem é esse Kelemete.
O Kelemete jogava no Texans,
isso.
Mas
Cardinals,
acho que ele
Texans.
Só jogou nesse jogo da pré-temporada. Eu acho que ele entrou lá pelo terceiro, quarto. Nem chegou a entrar nos primeiros quartos.
Então é isso, a gente vai fechando esse programa por aqui, esperando dias mais vazios no departamento médico lá do 49ers, e queria agradecer a presença de vocês, Jailson, Dani, e deixa um recado aí, começar com você, Dani, onde é que a galera encontra esse grande trabalho sobre a NFL?
Valeu, Dani, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando do Niners, é um prazer, uma honra estar sempre aqui falando com vocês, e eu tô lá dando os meus pitacos lá no esportismo, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Twitter e Instagram esportismo_, no Facebook esportismo, e quando dá na telha a gente faz as nossas lives no YouTube esportismo, e a gente tá voltando com o nosso podcast, já gravamos essa semana, vai estar disponível na rede do Famblinho, aliás, a gente tá gravando na quarta-feira, não lembro quando é que vai sair o podcast, mas de qualquer forma o nosso podcast tá de volta, a gente vai manter o lançamento toda semana, e sempre que a gente inclusive a live a gente avisa nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter. Então, Danilo, mais uma vez, muito obrigada, Jailson, obrigada pelo papo, sempre muito bom estar conversando com vocês, galera do Gold Rush, nossos parceiros também, e só torcer pelo Niners, o clubismo ficar aflorado, né?
É isso, valeu, Dani. Finalmente chegou a vez de falar de Niners, depois de tantos anos substituindo aí com Buccaneers, com Jaguars, com Rams até, né?
É, uma hora
pros
chega, né?
Do Fumble na Net, uma hora chega pra falar do Niners.
Uma hora chega.
Bom, mas se vocês, já vou aproveitar e deixar o meu jabá também, né? Se vocês gostaram desse episódio, em breve aí, provavelmente semana que vem, The Gold Rush no seu feed preferido, algumas vezes até com a participação da Dani, uma das únicas três hosts que o podcast já teve. E estamos também no Fumble na Net, no Twitter, você pode procurar The Gold Rush Brasil, ou só digitar The Gold Rush BR também. Twitter temos sempre ativos ali, dias de jogos, e também disponibilizamos ali alguns links quando a gente faz live ali com o Velho Garimpeiro ou participando de outros locais para falar mais do 49ers.
É isso, galera. Tem link para os projetos deles na descrição do post, então confere lá. Acompanha demais o esportismo, acompanha demais o The Gold Rush, porque são trabalhos de excelente qualidade. E fica aí acompanhando a nossa série de previews. Falta só mais um episódio. Esse programa aqui sobre o Niners está saindo na segunda-feira, dia 23. Nessa sexta, dia 27 de agosto, tem o último episódio da série. Então, chegamos até o fim de agosto. Você já fica na expectativa para setembro voltar à temporada regular. Então, voltamos daqui a pouco para fechar essa série. Um grande abraço para todos vocês. Vejo todos por lá.